viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito bem-vindo ao programa Viagem pelo Museu de Macau. É um gosto tê-lo aqui connosco. O jornalista Hugo Pinto esteve 16 anos em Macau e corrija-me se eu estiver errado em algum dos dados que passo. Foi jornalista do jornal Ponto Final. Ainda hoje tem uma coluna no jornal Ponto Final chamada Pretérito Imperfeito, que eu aconselho a lerem porque é muito bom jornalismo, no que eu considero ser jornalismo de investigação, mas já vamos ouvir o autor a falar sobre isso. Também teve um programa na Rádio Macau e agora é jornalista da Rádio Observador. Uma vez que tem feito muito trabalho académico de pesquisa em torno de Macau, foi convidado pelo Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, que eu tenho o gosto de coordenar, foi convidado para fazer uma oficina, não é, até nem foi oficina, foi curso no âmbito de Macau, portanto, qualquer tema ligado a Macau e à história de Macau. Dr. Hugo Pinto escolheu Macau, cidade de pecado. Este foi uma portanto, escolheu um curso histórico que na altura se intitulou Macau, cidade do pecado, histórias de transgressão na cidade, nome de Deus. Eu, antes de mais, gostaria de felicitá-lo pela ação, porque realmente o curso foi muito bom. Eu tive a oportunidade de assistir a todo o primeiro, o curso estava dividido em duas partes, uma em maio, outra mais para outubro, novembro, e todas as sessões que eu assisti, de facto, muito bem planeadas, muito bem preparadas sobre a história de Macau. Eu gostaria, antes de mais, uma vez que é jornalista, mas que também exerce funções pedagógicas, se considera que a sua atividade pedagógica se pode inserir no âmbito do jornalismo de investigação.
Olá, Viva. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui e também pelo convite que me interessou já há bastante tempo para o desafio para fazer um curso livre, desafio do qual surgiu este curso. Bom, a minha única experiência pedagógica foi esta, do que, portanto, eu não tenho propriamente experiência pedagógica, a não ser ter sido o formador deste curso livre, que não confere propriamente nenhuma habilidade às pessoas que participaram.
Mas como é que surgiu esta vontade pedagógica de participar? Foi apenas por ter recebido o convite ou foi porque já tem muito material, uma vez que, da minha perspectiva,
foram
exerce
as duas coisas,
o jornalismo de investigação, mas sim, não de investigação no sentido da polícia judiciária?
Não, não anda atrás dos maus.
Sim, de investigação no sentido académico.
Sim.
Quem lê o Pretérito?
Dirigido à história de Macau, sobretudo.
Exato, porque quem lê, por exemplo, no Ponto Final, o Pretérito Imperfeito, cada artigo que tem publicado lá são extremamente cuidados. Vê-se que segue uma investigação minuciosa, que se vai informar, que tem fontes bibliográficas muito seguras e, portanto, nota-se que, de facto, o tipo de jornalismo que faz não é um jornalismo cotidiano, é um jornalismo voltado para a investigação histórica.
Obrigado. Sim, procuro, digamos assim, É um híbrido, não é bem um trabalho de história, não me proponho a descobrir nada, é um trabalho de reflexão sobre a história e sobre, muitas vezes, a historiografia, como a história é feita, é um trabalho mais sobre uma leitura do passado, digamos assim.
Há aqui criatividade?
Criatividade dentro de uns certos limites, uma criatividade no olhar, digamos assim, mas não tento não extrapolar, tento não especular, tento não dar passos maiores do que o terreno permite, digamos assim. É um enquadramento, proponho uma abordagem talvez diferente, cruzando diferentes dados, encontrando paralelos em diferentes momentos da história de Macau.
De Macau, a história de Macau. Portanto, a sua investigação está basicamente concentrada em Macau. Em Macau. E porquê Macau e não outro? Porquê a área temática de Macau? Porquê que vem? O que é que lhe desperta o interesse nos estudos históricos de Macau?
Porque Macau é uma cidade fascinante, com uma história única a nível mundial.
Uma história única, o que é que significa isso de uma história única?
É uma história ímpar, verdadeiramente singular. E a história dos portugueses que se estabeleceram em Macau, a história do estabelecimento, a história daquela cidade e depois de tudo o que aconteceu, todos os estrangeiros que foram ali parar, todo o Ocidente que entrou por ali e todo o Oriente que saiu por ali, aquilo não se limitou a mudar Macau nem a China, aquilo mudou o mundo.
E essa mudança do mundo para uma era mais global, quais são os pontos em que o mundo, por exemplo, quais são os pontos em que o mundo chinês, de facto, se sentiu confrontado, desafiado?
Muitas, ao longo de muitos períodos, e o curso também fala um pouco sobre isso, porque este curso que ministrei no Centro Científico e Cultural de Macau propõe uma panorâmica sobre a história de Macau, mesmo antes de Macau ter surgido como estabelecimento português. Portanto, é uma história que começa antes, portanto, remonta a 1509, portanto, à presença portuguesa em Malaca, quando os portugueses chegam a Malaca.
E ainda não tinha chegado Jorge Álvares à China, não. Que foi só em 1513,
exatamente,
não é?
Portanto, os portugueses chegam a Malaca em 1509, conquistam em 1511, mas em 1509, por essa altura, há os primeiros contactos entre portugueses e comerciantes, mercadores, navegadores chineses que também andavam por ali. E terá sido ali que ouviram pela primeira vez, com mais propriedade, falar sobre a China. Portanto, nós no curso avançamos a partir daí até aos dias de hoje. E, de facto, a história de Macau é tão interessante, porque é também a história da China, é a história de Portugal, é a história desta expansão que os portugueses
que influenciou,
fizeram,
que marcou e que, eu pergunto, influenciou e marcou, e mesmo no próprio relacionamento, ao princípio havia um certo ostracismo e um olhar para os portugueses muito negativo, mas até aí
havia um enorme desconhecimento, não é?
Fruto do enorme desconhecimento, mas isso depois teve repercussões e até acabaram por ser mais positivas. No fundo, a China, talvez a China se tenha aberto um pouco mais do que estaria até ao século XIX, em que foi mesmo forçada a abrir à força, não é? Mas esta imagem, o título da própria oficina, neste título passa-se uma imagem de Macau, quando diz que Macau é cidade de pecado, histórias de transgressão na cidade do nome de Deus. Nós temos aqui uma imagem, ou seja, Macau não é aquele paraíso. Macau tem um lado lunar, tem um lado solar, tem um lado positivo,
exatamente.
Tem um lado, é isso que quer transmitir com este título? Foi isso que transmitiu aos seus alunos?
Sim, espero que sim. Macau, a sua face, digamos, do intercâmbio cultural, da ação dos jesuítas, do facto de uma das primeiras instituições criadas em Macau pelos portugueses ter sido uma Santa Casa da Misericórdia, com um hospital para os pobres, portanto, uma ação de beneficência muito vincada. Tudo isso é muito conhecido, tudo isso está por demais estudado.
A tecnologia portuguesa, o modo como nós influenciámos e até ajudámos, claro. E até tentámos ajudar a quase falecida dinastia Ming, quando
exatamente.
Andámos para lá os canhões, para Pequim, para o norte. Portanto,
exatamente.
Nós tivemos, realmente, eu também concordo e partilho da sua visão, mas como não sou historiadora...
Eu também não, eu também não
sou historiadora. Há assuntos em que eu naturalmente não me meto.
Claro.
Mas eu
por exemplo, há um historiador chinês, um grande especialista sobre os estudos de Macau, Wu Ziliang, ele tem um artigo precisamente a defender o impacto enorme da história de Macau na história da China e na história mundial. Portanto, é um facto, quer dizer, até a moeda, até o facto da China passar a usar moedas de prata foi uma influência, foi um resultado da
até das negociações com a Nau do Trato, portanto, a partir do Japão, a rota do Japão. Aliás, Macau cresce muito com o negócio da rota do Japão, ou seja, as relações diplomáticas e comerciais com o Japão vão permitir até meados do século XVII que Macau cresça.
E eu quis olhar para Macau Enfim, como sou jornalista, há bocado tinha dito que eu era doutor, eu não sou doutor, não tenho esse título, quer dizer, antigamente dizia-se que o licenciado era o doutor.
Mas o licenciado exatamente. É um doutor.
Pois, mas entretanto, terá caído um bocado em desuso esse uso, não sei. Mas de facto, quis contar a história de Macau através do seu lado B, não é? O seu lado lunar, portanto, como sou jornalista, e tenho uma certa visão, os jornalistas andam sempre atrás das histórias mais negativas, não é? Portanto, nunca é notícia algo que correu bem, não é? É sempre algo que correu mal, porque é suposto correr bem, portanto, não é notícia, não é? É o cão que mordeu o homem, não é? E então, tenho esse enviesamento, digamos assim, e atraíram-me sempre as histórias de Macau.
Como, por exemplo, podia-nos dar algum exemplo dessa atração das histórias de Macau? O temas do lado B,
sim.
É que as pessoas estão habituadas ao lado A.
Claro.
O lado do encontro.
Exatamente.
O lado...
Exatamente. E esse lado existe e os dois lados, portanto, são indissociáveis, não é? São faces da mesma moeda. E eu quis... quase como num desafio, contar a história de Macau, portanto, desde antes até de o estabelecimento existir, portanto, contar essa história até aos dias de hoje como uma sucessão de atos de transgressão.
O que é muito interessante, portanto, entre os atos de transgressão que eu vejo aqui no, na planificação que apresenta e que depois vai constituir a base do curso, temos histórias relacionadas com o ópio, com o jogo, não é? O ópio e o jogo são
Mas
dois
isso
momentos...
vai aparecer muito mais tarde. Eu começo precisamente...
Quais são, portanto, as primeiras transgressões?
A transgressão é chegar lá. Se chegar lá já é uma transgressão.
Já é em cima.
Transgredir grande... fronteiras, transgredir limites. A transgressão também é isso. Não é? Portanto, e depois a cidade do pecado, que é um título chamativo, não é? Digamos assim, mais porque Macau, sobretudo no século, na viragem do século XIX para o século XX, começa a ser uma cidade de jogo, de ópio e tudo isso, e começa a ter esse epíteto, começa a ser conhecida assim também no plano internacional, como uma cidade de pecado, de prazeres, ganha essa fama que depois se vai manter ao longo do século XX.
O cinema de Hollywood, muito passa essa imagem,
exatamente,
de Macau,
exatamente.
Não é?
E essa imagem, portanto, eu tento argumentar que essa natureza germina logo no início de Macau, porque Macau nasce em volta em mistério, logo aí, portanto, é um estabelecimento que é uma espécie de mistério, porque não há títulos de posse, não se sabe como é que surgiu verdadeiramente Macau. Acreditou-se durante muito tempo que era
lendas dos piratas, não é?
Uma conquista de... Depois era uma recompensa do imperador chinês pela ajuda no combate a piratas, etc. Tudo isso foi sendo desmontado ao longo do tempo, não se sabe muito bem, portanto, nasce em volta em mistério, não é? E
sabe-se que a partir de determinada altura há um assentamento, há um foro do chão que é pago.
Exatamente.
Na sequência de conversações.
Terá havido um acordo
com o Sul.
E também que terá envolvido subornos, que terá envolvido certos favores.
Subornos ao superintendente dos mares do Sul.
O Anbo.
Exato.
Portanto, há assim uma série de...
Mas que depois os piratas foram essenciais para consolidar a nossa imagem no Sul entre o século XVI e o século XIX, sem dúvida nenhuma.
E depois também os próprios portugueses, nós tínhamos essa imagem de piratas, também éramos piratas, aqueles marcadores, aqueles
navegadores.
Nós éramos
os primeiros piratas, mas como tínhamos uma tecnologia muito boa, pudemos ajudar a limpar aqueles mares do Sul dos outros piratas, que eram quais? Que eram os que vinham do Japão, que eram os que vinham da Coreia, não é? E, portanto, temos aqui...
É o início da história, não é?
É o início da história.
E tudo muito indefinido, tudo muito ambíguo, tudo... Naturalmente, na altura não havia documentos, não havia...
Macau, nós temos no Museu de Macau a primeira carta escrita às portas de Macau, já no Porto de Macau, por Fernão Mendes Pinto, datada de 1555, ou seja, é a primeira carta
em que aparece Macau,
em que aparece a referência a Macau,
pois, pois.
1555, mas os historiadores dizem todos que é entre 1553 e 1557 que é de facto que nós nos estabelecemos enquanto plataforma comercial, mas não só.
Pois, enfim, a vocação de Macau, né, inicial e durante muito tempo foi de facto essa de porto, né, de porta de entrada na China, naturalmente, mas havia ali uma grande vocação portuária, era a grande atividade.
Até de Porto de Abrigo, eu lembro de um artigo muito interessante que escreveu
ao longo do tempo,
sim. Em que diz que Macau é o primeiro porto de refugiados à escala mundial, quando pensamos
tem essa história em diferentes momentos, e é outro fascínio da história de Macau, é como houve tantas mudanças e de facto há em diferentes períodos radicalmente diferentes. Há ali uma natureza que se mantém, muitas coisas que se repetem, outras que rimam, não é? A história nunca se repete, mas às vezes repete-se com muitos elementos.
Mas, portanto, será um porto comercial, um porto cultural e um porto humanitário de refugiados.
Sem dúvida.
Isso é muito interessante.
E Macau, de facto, ganha um estatuto também indefinido que se mantém até hoje, porque passou a ser um estabelecimento que não era bem nem uma terra portuguesa, nem uma terra chinesa, e toda esta ambiguidade, toda esta indefinição foi servindo convenientemente também, não era necessário, às vezes era um problema, representava um problema jurídico ou constitucional, mas muitas vezes era também uma conveniência, porque de facto era uma terra entre margens, portanto, estava ali naquele ponto em que acabava o Império Português e começava o Império Chinês, portanto, era um lugar...
As portas da Bahia, não é? Como uma leitura etimológica.
E, de facto, essa natureza ambígua, não é? E dual, porque há sempre um senhor de cada lado, não é? Confere a Macau uma natureza especial, que eu acho que possibilitou esta Macau, que por um lado é posto avançado da missionação cristã, o berço do cristianismo no Extremo Oriente, né, do catolicismo no Extremo Oriente, e por outro lado veio também a ser uma cidade que dependeu e que sobreviveu à custa de indústrias, verdadeiras indústrias, no sentido de trabalho em série, de produção em série, de ópio e de jogo. E até de
tecnologia, por exemplo, a fábrica do António Bucarro no século XVII.
Sim, dos canhões.
Sim, portanto, esses canhões. Claro. Essa tecnologia, foi com essa. Nós impressionámos muito os chineses com essas tecnologias. Pois, aliás, nós temos um xadrez no Centro Científico e Cultural de Macau, onde aparece a figura do canhão, quando nós no xadrez ocidental não temos essa figura. E, portanto, houve ali, tanto impressionámos os chineses como os japoneses. Fomos os primeiros a levar a espingarda até ao Japão.
Naquela altura eram os melhores canhões que havia.
E isso, de facto, isso mostra quão decisiva foi a nossa aventura no Oriente mudou as duas visões do mundo.
E há outra dimensão, de facto, dessa relação que eu acho muito, muito impressionante, que eu não sou, eu tento sempre fugir do discurso dos patrioteiros, digamos assim, mas de facto há aqui uma dimensão que em Macau, Portugal, enfim, que na altura quando os portugueses chegaram a Macau, Portugal de facto tinha um império digno desse nome, mas depois, dentro de pouco tempo, as coisas começaram a sussurrar, portanto, em 1640 já estava quase tudo em ruínas, não é? Mas, de facto, ao longo da história de Macau, quer dizer, Portugal esteve num lugar de grande relevo, porque estava em contacto
quase
com a China, não é?
Até ao fim.
Com uma grande potência, que sempre foi, ao contrário de Portugal, portanto a China teve esse papel grande, é mais do que um país, não é? É uma civilização, não é? E de facto nós tivemos essa relação que é de facto um lugar de relevo.
Eu costumo dizer que se os nossos mais velhos amigos na Europa são os ingleses, assim, é a nossa mais antiga aliança.
Amigos com grandes...
Amigos com aspas, mas é a nossa mais antiga aliança. A nossa mais antiga aliança no mundo, não na Europa, mas no mundo, são os chineses.
Mas mais do que o teor da relação, digamos assim, é mesmo só o facto de ter havido uma relação, portanto, de termos sido capazes de estabelecer essa relação, de nos termos dado com a China, de facto, um país, civilização, e através de Macau, portanto, penso que é
É muito importante. E eu pergunto-lhe, Macau em 1999, com a transferência para a China, muda de nome, deixa de ser a cidade, nome de Deus, e passa a ser a região administrativa especial de Macau. Como é que pensa que, como é que poderão ser as relações no futuro dos portugueses que vão para Macau? Continuamos com os mesmos, seremos realmente, continuaremos protegidos, uma vez que a lei básica vai durar até 2049, mas depois não.
É outra das
incógnitas.
Sim, Macau é sempre essa, lá está, esse tal estatuto indefinido de Macau continua hoje, não é? Portanto, é uma região administrativa especial da China, portanto é esse o nome oficial de Macau. Teoricamente, portanto, Macau e Hong Kong, a outra região administrativa especial chinesa, portanto, não é propriamente, em termos constitucionais e jurídicos, uma cidade como uma qualquer cidade chinesa, digamos assim. E depois, mesmo dentro da China, também as cidades também têm diferentes estatutos, as regiões e as províncias. Mas há sempre este lado de indefinição, não é? Que permite, por exemplo, que em Macau hoje seja possível jogar, ao contrário do que acontece do outro lado da fronteira. Portanto, na China é proibido jogar, mas em Macau é possível, e não só é possível, como é a principal
é uma das grandes fontes de receita, não é?
É a principal fonte de receitas, não é? Já há muito tempo. Portanto, também vemos aqui esta ambiguidade, não é? Mas à medida que Macau... à medida que o tempo vai passando e que 2049, portanto, a data final dos 50 anos de transição, digamos assim, à medida que esse prazo vai decorrendo, tem havido uma cada vez maior integração de Macau na estrutura jurídica até da República Popular da China, ou seja, há cada vez mais... ou cada vez menos barreiras, digamos assim, em termos económicos, em termos legais, jurídicos, e tem havido algumas alterações que decorrem dessa integração agora no quadro do que se convencionou chamar a Grande Baía.
Exato.
Que não é bem uma baía em termos geográficos,
tem muitas cidades lá dentro e vai dar uma grande baía.
Exatamente.
Comercial, não é? A Great Bay Area, não é? GBA.
E é nesse quadro que Macau e Hong Kong cada vez mais se inserem. Isto vai representando que a autonomia identitária de Macau e a autonomia identitária de Hong Kong foram históricas,
né?
Exatamente, e têm levantado, e portanto será sempre necessário configurar todas estas questões. Não sei muito bem o que é que pode acontecer daqui a... Enfim, tudo depende da evolução do poder na China.
Exatamente, enfim, era isso que eu lhe ia dizer. No entanto, nós temos alguns indícios de que, se mantiver esta linha da nova Rota da Seda, a política será de abertura e não de fechamento, a menos que venha alguma pandemia, diabo, que é como se costuma dizer, que espero que não.
Mas, será... Já antes da pandemia houve também um período de encerramento, foi um período, enfim, de lamentar, porque houve toda aquela guerra comercial com os Estados Unidos, isso houve um extremar de posições e levou a China, de facto, a tomar uma postura mais defensiva, e, de facto, isso não é benéfico nem para a China nem para o mundo. O mundo ressente-se disso, e lá está, a história de Macau também é essa história. Portanto, a história de Macau mostra que os momentos de maior abertura foram, de facto, momentos de maior prosperidade e de paz, não é? Uma lição da história.
E é uma lição, e é também esta filosofia da paz que os chineses fazem questão de dizer que é a sua própria filosofia. Portanto, o incremento da paz, uma posição através da neutralidade, da paz, que é uma paz através da neutralidade, de maneira que tudo aponta para que, se mantiver este tipo de linha política com vocação para a neutralidade e para a paz, tudo aponta que no futuro Macau vai receber continuar a troca com esta política de porta aberta, de reforma e porta aberta.
O que se passou com a pandemia foi, de facto, a antítese de tudo isso, né? Portanto, foi uma negação, né, das portas fechadas. Portanto, na história de Macau isso nunca resultou.
Nunca resultou e não pode, porque é um porto, e sendo um porto precisa das portas abertas, senão definha.
Mas, de facto, quando houve a transferência da administração de Portugal para a China em dezembro de 1989, de facto, aí para Portugal, Macau saiu do foco, não é? O que passou a contar mais e mais foi, de facto, a relação entre Portugal e a China. Macau era central nessa relação até 1999 e depois perdeu o foco. E perdeu o foco em vários sentidos, né? Portanto, deixou de ter a atenção dos políticos, mas também dos jornalistas e até dos académicos, acho eu. Acho que faz falta também olhar para a Macau de hoje e para a Macau até do século XX, de um modo geral. Mas, enfim, são outros...
Oh, muito obrigada. Eu gostava de lhe perguntar agora como é que pensa que correu o curso no CCCM e se está a prever fazer mais algum curso sobre o mesmo tema ou com abertura para um outro tema?
As duas coisas. Eu acho que até conseguia fazer outro curso sobre este tema, com outros elementos, com outras histórias e com outros enquadramentos, até porque, enfim, de lá para cá também li outras coisas e houve muitos elementos, muitos conteúdos que ficaram de fora por uma questão de tempo, não é? De economia de espaço. E há outros temas. A história de Macau costuma-se dizer, e é verdade, que não há uma história de Macau. É um livro, não, porque é impossível. Não é possível.
Porque há várias perspectivas e porque a riqueza está nessa diversidade de perspectivas, não é?
Não só há a parte portuguesa e a parte chinesa, assim, são os dois grandes campos, mas depois também há outros, não é? Há muitas outras nacionalidades e com presença continuada e com interesses estratégicos e tudo isso. E depois há uma míria de temas e de cruzamentos.
E não quer levantar um bocadinho a ponta do véu sobre o que é que poderia ser um curso no futuro, lá no CCCM, no Serviços?
Acho que seria interessante eu gosto sempre de tentar, porque a história de Macau, apesar de tudo, há muitas fontes, há uma enorme quantidade de grandes historiadores e de especialistas que ao longo dos tempos, sobretudo no século XX, mas sobretudo aí nos anos 80 e 90 e de lá para cá, que se debruçaram sobre Macau. Portanto, há grandes estudos sobre Macau, grandes trabalhos de várias áreas. Portanto, há muitas fontes, né, da história e, de facto, os temas que Macau suscita são infinitos e há mesmo muitos. Mas eu tento sempre encontrar alguns que são menos focados ou menos óbvios ou que possam ser de alguma maneira mais surpreendentes e também do ponto de vista de serem, acho eu, mais atrativos para um público generalista, digamos assim.
Que é, no fundo, o público que vai estar no serviço educativo e que vai lá e que frequenta, é como vocação mais generalista, não são especialistas na área de história nem na área de jornalismo. Na área de filosofia.
E depois também tento sempre mostrar como Macau, ou como as questões de Macau, implicam, de facto, no tempo presente, apesar de serem históricas, e como têm um tempo, ou melhor, um reflexo que não se limita a Macau, que tem, de facto, um reflexo... Não, são coisas que não dizem respeito só a quem viveu em Macau, ou só a quem conhece Macau, ou só a quem sabe um bocadinho de história da China. Não, é qualquer pessoa que se interesse pela história do mundo e pela humanidade pelo mundo em geral, vai achar interesse nessas histórias. Por exemplo, um tema que gostaria de levar para um curso destes seria, por exemplo, uma série de biografias de Macau, de pessoas, de Macau, de figuras.
Seria muito interessante um curso em torno das grandes biografias.
Grandes
ou diferentes, ou que nós não estamos à espera de encontrar, que tragam perspectivas novas ou
não
abram caminhos.
O senhor governador,
outro tipo que possam ter contribuído. E agora, para terminar, gostava de lançar uma pergunta de cariz pessoal. Pensa regressar a Macau?
Sim, penso. Tenho muitas saudades de Macau. Eu vivi em Macau durante 16 anos enfim, apaixonei-me por Macau no primeiro momento. E a minha relação com Macau, eu não me interessei pela história de Macau logo à chegada. Fui aprendendo sobretudo a importância que a história tinha até para o meu trabalho como jornalista, e depois comecei a usar isso no meu trabalho como jornalista, e de facto ia perceber quão profundo era ainda o impacto das questões da história no presente, mesmo depois de todas as transformações, mesmo depois de Macau ter até passado a ter um novo nome, a tal RAEM, e como o passado, de facto, estava presente em praticamente todas as questões. E, portanto, conto regressar, como turista ou como residente, que ainda sou, o futuro está em aberto.
Pois, eu espero que sim, espero que regresse e que nos traga histórias muito interessantes.
Sim,
e que umas vezes cá, outras vezes lá, mas sempre com a possibilidade de contribuir para o diálogo civilizacional, para o diálogo entre culturas.
Isso é
fundamental, não é?
Claro, claro.
De maneira que até uma próxima oportunidade no CCCM, no Serviço Educativo, e muito obrigada por esta nossa colaboração. Até à próxima.
Até à próxima, obrigado.
Até ao próximo programa de viagem pelo Museu de Macau. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.